Que bom que você está com a gente no nosso canal do YouTube. E hoje o tema da mensagem é da dívida impagável à liberdade. Você sabia que existe uma dívida que é impagável? Agora, você sabia que conhecendo essa dívida, sabendo dela, nós somos provocados e capacitados a viver em liberdade? Liberdade de prestação de contas e de solicitação de contas? Eu te convido a ouvir, porque tem coisas fantásticas que Deus revelou nessa mensagem para a sua vida. Você já teve grandes dívidas? Já passou por situações que teve que enfrentar grandes dívidas? Eu já contei algumas vezes aqui, eu já passei por isso no início do meu casamento. E aí tive que correr atrás para resolver aquilo. Crise, clientes indo embora e você com responsabilidades financeiras. Lembro de chegar nos clientes, chegar naqueles meus fornecedores, chegar nas pessoas que eu tinha essas responsabilidades financeiras e dizer, olha, aconteceu isso, a realidade é esta. E ali prestando contas a essas pessoas, dizer, eu vou pagar. Deus é fiel, mas eu preciso da sua paciência. Tenha paciência comigo. E lembro de mês a mês, cada centavo que entrava no bolso, ir lá e passar para esses que eu devia. Lembro de vender o carro, ir para clientes a pé, e aquele dinheiro separar e conseguir cobrir aquelas dívidas. Graças a Deus, em menos de um ano, estava tudo quitado, para a glória de Deus, porque Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Queridos, nós estamos numa série de mensagens de manhã que fala sobre as parábolas, usando algumas das parábolas de Jesus. Jesus é o grande mestre das histórias. Hoje seria o grande mestre dos storytellings. Ele conta histórias simples, mas ao mesmo tempo profundas, profundas, que nós precisamos estar atentos para vivê-las em nossa vida. E hoje nós vamos pensar numa parábola que fala de dívida. Está lá em Mateus capítulo 18. E eu quero que você abra a sua Bíblia e comecemos a ler a partir do versículo 23. As parábolas têm muito a nos ensinar, verdades profundas. Fique atento sempre às viradas, porque toda boa história sempre tem alguma virada, não é, Lia? Sempre tem uma boa virada. Fique atento a isso. Pegue caneta, papel, seu bloco de notas e anote, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você assim como Ele falou comigo. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Diz assim, essa parábola, a palavra de Deus para nós hoje. Diz assim, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de pratas. Muitas traduções já traduzem o valor exato aí, que é de 10 mil talentos. Versículo 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Vamos ler até aqui por enquanto. Dívidas, todos nós muitas vezes assumimos. Compromissos financeiros, aquela dívida que nós temos, que é possível pagar, nós pagamos, nós vamos lá, nós negociamos, nós sentamos, nós vendemos as coisas, abrimos mão, mudamos o padrão de vida e nós pagamos. Mas como agir diante de dívidas impagáveis? 10 mil talentos era a dívida desse homem. Alguns teólogos calculam isso e falam em 60 milhões de dias de um trabalhador comum, um simples trabalhador. Isso daria 160 mil anos de trabalho de um trabalhador comum. Outros se aventuram a monetizar isso e falam em 3 bilhões de dólares. Eu prefiro olhar isso como dias de trabalhadores comum, porque era como realmente se media aquelas moedas da época, as dracmas, os talentos e todos os tipos de moedas daquela época. Ou seja, era uma dívida impagável. Diga comigo, dívida impagável. Dívida impagável. Não tinha como cobrir essa dívida. A questão é que você tem uma dívida impagável. Você sabia disso? Nós tínhamos uma dívida impagável. Você sabia disso? E se você não sabia, hoje, pela palavra de Deus, você vai descobrir isso. Uma dívida impagável. Uma dívida impagável com Deus. O rei aqui é o próprio Deus que nos chama à prestação de contas. O rei chama os seus servos e chama os seus servos à prestação de contas. E agora, cada um apresenta diante do rei as suas dívidas. E o que esse homem descobre? A sua dívida era impagável. Mas pastor, que dívida impagável é essa? Que dívida é impagável com Deus? Como assim? Deixa eu refrescar a sua memória. Todos nós, um dia, nos separamos de Deus. Todos nós temos o pecado que habita em nós. E eu não estou falando de pecados. Quando a gente fala em pecados, a gente pode pensar no palavrão que eu disse, a gente pode pensar na mentira que eu menti, a gente pode pensar na dívida que eu não paguei e não prestei contas, a gente pode pensar no acesso de ira e de revolta, a gente pode pensar no trânsito, a minha explosão e como eu reagi, como eu fechei o outro. Pecados a gente pode enumerar, muitos e muitos pecados. E quando a gente fala em pecados, a gente pode colocar isso em balanças e a gente pode dizer, não, eu não sou assim tão mal. Eu sou uma pessoa boa. Mas quando a gente fala no pecado que habita em nós, a palavra de Deus vai dizer que todos, então, pecaram. Todos estão debaixo da condição do pecado e eles estão separados de Deus. Quando a gente olha em pecados, a gente geralmente faz olhar para nós e dizer, não, eu não sou tão mal assim. O que eu faço não é tão grave quanto o que o outro faz. Mas quando a gente olha a nossa condição de pecador, a gente vê que todos nós estamos longe de Deus. Todos nós contraímos uma dívida diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, a consequência. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e seguíamos o curso desse mundo e o príncipe do poder do ar, Satanás, que habita nos filhos da desobediência. Ou seja, existe um abismo entre nós e Deus. Um abismo entre o ser humano e Deus. E agora estamos longe dele, todos com uma dívida impagável. Quando você liga a TV, quando você abre o noticiário, quando você roda ali a sua rede social e você vê as atrocidades desse mundo, você muitas vezes, nós muitas vezes vemos como algo distante. São eles lá. Mas a realidade é que esse potencial do pecado habita em mim e habita em você. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 7, diz, miserável homem que sou. Paulo olha para si e ele diz, essa potência do pecado, o pecado, ele me torna esse homem miserável. Quem me livrará desse corpo de morte? E o próprio apóstolo diz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados, sim, a prestarmos conta ao rei. Mas ao sermos chamados a prestar contas ao rei, o rei já tem a solução para a dívida. Deus já tem a solução para essa dívida impagável. Porque Jesus pagou a dívida. Amém? Você recebeu esse perdão de Jesus, dessa grande dívida? Diga amém. 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 Ele pagou a dívida. Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz que Deus nos deu vida com Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Colossenses 2, 13, 14, 15, diz que Ele perdoou as nossas transgressões. Perdoou as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida. Se você crê nisso, diga amém, celebre com palmas, com alegria, porque Ele cancelou a escrita de dívida. E o que Ele espera de nós, que fomos chamados a Ele? Arrependimento, conversão. João 12 diz, todos quanto receberam. Todos quanto viram a sua condição miserável e o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia, aleluia. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já se rendeu a Ele? Viu essa escrita de dívida ser rasgada? Mas a parábola não para aqui. Tudo que nós recebemos do Senhor tem que ser transbordado. Tudo que recebemos dEle não pode ficar em nós, tem que ser transbordado. E aí Jesus, contando essa parábola, tem uma virada. Volta para a sua Bíblia. Vai lá então agora para o versículo 28. Esse homem recebeu o perdão. Esse homem teve a sua dívida cancelada. Mas olha o versículo 28 em diante. Ele sai da presença do rei e vai para a vida comum, vai para o dia a dia dele. Versículo 28 diz: mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. 10 mil talentos, impagável, 100 denários, coisas de alguns dias, poucos dias de trabalho. Ele encontra esse homem que devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, sempre tem alguém filmando, né? Hoje em dia é assim, sempre tem alguém filmando. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito, muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Olha, saiu no G1 ontem que você foi perdoado. Mandaram um zap com a imagem pro rei, e aí você viu que a casa cai rapidinho. Olha o que aconteceu aqui. Então o senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Aqui começa mais uma parte do evangelho não politicamente correto. Porque muitas vezes nós estamos acostumados com a primeira parte da parábola, e infelizmente o liberalismo que entra nas igrejas hoje em dia fica na primeira parte da parábola. E aqui esse rei, irado, não é politicamente correto. Seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Agora sublinhe esse último versículo, porque ele tem que mexer comigo e tem que mexer com você. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. O que levou esse homem, depois de receber um perdão tão grande, um cancelamento de uma dívida impagável, ele sair dessa mesa do perdão, dessa comunhão do perdão e entrar na vida comum, e ele ser tão intolerante com aquele outro que ele encontra, e ele não perdoar? O tema, o contexto disso é um contexto de prestação de contas. Deus nos chama a prestar contas diante dele. Esse homem recebe o perdão, assim como eu e você recebemos o perdão de Deus. Mas o que fez ele não entender o tamanho desse perdão? Eu creio que tem um elemento aqui muito importante que faz parte da minha vida e da sua, que é o orgulho. O orgulho impede a gente ver o alto preço que foi pago pela minha e pela sua salvação. Porque no fundo, nós acreditamos que a gente vai resolver o problema. No fundo, a gente acha que a gente é boa mesmo. No fundo, a gente tem uma história familiar, de uma família bem educada, de bons princípios, e a gente olha e diz: eu não sou tão mal assim. Eu não tenho nada a ver com esses terroristas do Hamas. Eu não tenho nada a ver com esses soldados que oprimem crianças. Eu não tenho nada a ver com o abusador. Eu não tenho nada a ver com o assassino. Eu não tenho nada a ver com o político corrupto que rouba e mata milhões e milhares de pessoas. Eu não tenho nada a ver com eles. E no fundo a gente se acha bom. A gente diz, mesmo sabendo que a dívida é impagável, a gente diz: tenha paciência comigo que eu vou pagar. Não vai pagar. Não tem como pagar, é impossível você pagar a sua dívida. Existe um abismo gigante entre nós e Deus. Nunca será paga essa dívida. Eu preciso ter clareza do tamanho do perdão. A gente quer realmente resolver do nosso próprio jeito. A gente quer sim não viver da generosidade e da compaixão dos outros. A gente diz, eu pago. A gente não quer viver da compaixão de Deus e da compaixão das pessoas. Das pessoas que nós ferimos e das pessoas que nós magoamos. Nós queremos sim viver da cultura do mérito. A gente quer dar conta do recado e a gente quer mostrar que a gente dá conta do recado. Mas o chamado aqui não é a cultura do mérito, mas é a cultura do perdão. A palavra perdoar é doar. É perder para doar. Na queda de braço do perdão, ganha quem perde e perde quem ganha. Na queda de braço do perdão, ganha quem perde e perde quem ganha ou acha que ganha. Nosso esforço diário não é alimentar o que fizeram contra nós, mas lembrar diariamente quem eu era sem Jesus. Lembrar diariamente quem eu era sem Cristo. Lembrar do que Cristo fez por nós, que Ele restaurou a nossa vida. Dessa forma, nós crucificamos o orgulho diariamente para perdoar e para pedir perdão. É por isso que a gente tem a ceia todo mês. Para lembrar o quanto nós éramos miseráveis e somos miseráveis sem Cristo Jesus. Para lembrar o alto preço que foi pago para que eu e você pudéssemos ser família de fé, sermos chamados filhos de Abraão, chamados filhos de Deus. Não foi um Pix que foi enviado, não foi Bitcoin, não foi petróleo que foi usado, não foi recurso nenhum desse mundo, não foi pelo ouro e nem pela prata que nós fomos resgatados da nossa vã, fútil maneira de viver. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia! Você pode celebrar com palmas por isso? Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Ele nos resgatou, Ele nos perdoou. Você foi salva, você foi salvo e um alto preço foi pago. Agora, tudo que recebemos tem que transbordar. Esse homem volta à prisão. Esse homem não volta só à prisão e vai ser preso. Ele também agora se torna vítima de torturas. Ele sofre diariamente. E por que isso? Porque reteve. Tudo que retemos adoece em nós. Tudo que retemos somatiza em dores físicas, emocionais e espirituais. Nós não fomos chamados a reter, nós somos chamados a abrir as nossas mãos e a transbordar. Essa é a lógica do reino, essa é a lógica do Filho de Deus, imitar o Pai e fazer como o Pai é, generoso. Reter o perdão é pecado, e se não transbordo, sou prisioneiro e sou torturado, entregue aos torturadores. Por isso, o tema da nossa mensagem é: da dívida impagável, à liberdade do perdão. O perdão produz liberdade. Esse rei não queria ter escravos com ele. Esse rei queria ter amigos com ele. Por isso o reino de Deus é um reino de amigos. Não vos chamo mais servo, disse Jesus, mas eu chamo vocês de amigos. Porque não existe dívida entre nós. Nós nos relacionamos, nós convivemos sem dívidas, sem culpa. A liberdade do perdão, a liberdade para chegar diante de Deus e prestar contas. A gente tem medo da prestação de contas. Lembra a polícia, lembra a delegacia, né? Lembra a intimidação, lembra a DR, DR longa que nunca acaba, né, homens? Às vezes. Lembra isso, lembra confessionário. Mas não, quando nós estamos livres, nós chegamos diante de Deus e prestamos contas. Porque estamos livres, fomos libertos, fomos perdoados. Então, Deus nos chama para solicitação de contas. Prestação de contas à mesa. É à mesa com o Pai que prestamos conta. Não é no escondido, não é com culpa, não é receoso. É à mesa com Ele. Com transparência chegamos diante dEle. Temos liberdade, então, para solicitação e para prestação de contas. Quando chegamos diante de Deus com a nossa adoração, como chegamos hoje, com o nosso louvor, nós chegamos com esse coração humilde, banhado por humildade e com a disposição de confissão, de pedir perdão a Deus e também de perdoar aqueles que nos ofendem. A justiça de Deus, à mesa com Ele, é uma justiça misericordiosa e Ele então nos chama para prestação de contas. Uma prestação de contas que produz restauração em nós, que nos cura, que nos limpa, que nos edifica. O Senhor nos chama a viver essa intimidade com Ele. Por isso nós precisamos prestar contas diante de Deus diariamente. Não podemos esperar o último dia, no último banquete para prestar contas. É hoje, é agora. Você hoje já separou um tempo para prestar contas diante de Deus? Talvez se você não fez isso de manhã, porque foi uma correria em casa. Hoje é o dia do Senhor, o dia do descanso, o dia de separarmos, de refletirmos. Qual vai ser a meia hora que você vai separar hoje à tarde para fechar o seu quarto e prestar contas diante de Deus? Para estar à mesa com o Rei e dizer: Pai, mostra em mim quais são as roupas sujas. Mostra em mim qual é o pecado que não está confessado. E com o coração aberto, prestar contas diante de Deus. Perdoar e pedir perdão não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque nós temos a mania de aumentar tudo o que fizeram contra nós e diminuir o que nós fazemos contra os outros. Mas prestando contas a Deus, na intimidade com o Pai vai revelar quem nós somos. A palavra de Deus sendo lida, meditada e refletida, vai revelar quem nós somos. E nós vamos ver que nós não somos melhores. O Espírito Santo abre os nossos olhos. Assim como Deus nos perdoa, nós também aí somos chamados a perdoar. A gente não perdoa porque a outra pessoa é boa, porque ela se arrependeu. Não, nós perdoamos porque nós fomos perdoados. Nós perdoamos porque nós fomos amados. Nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. É porque experimentamos o amor, nós transbordamos esse amor. Errar, diz o ditado popular, errar é humano. E o ditado diz: perdoar é divino. É por isso que o perdão começa na oração. É por isso que Jesus nos ensinou a orar até pelos nossos inimigos. Porque quando eu oro, quando eu presto contas a Deus, quando derramo meu coração diante do Rei e digo: Senhor, eu fui machucado, Senhor, eu fui machucada, Senhor, eu fui ofendido, Senhor, eu estou com feridas no meu corpo e na minha alma, e eu abro isso diante de Deus, o Pai começa a trazer um bálsamo de cura em nós e começa a restaurar a nossa vida. Porque é divino, sim, o perdão. Não acontece pelas minhas próprias forças. É o amor de Deus derramado em mim. Por isso ele começa no secreto do meu quarto. É impossível você odiar as pessoas pelas quais você ora. É impossível você odiar as pessoas pelas quais você ora. Você quer que eu ore por você? Mais do que eu já oro? Me provoque, faz de conta que você não gosta de mim, você vai entrar na minha lista de oração. Eu tenho uma lista, e quando eu sinto que eu não estou gostando de alguém, que não está legal, essa pessoa entra no topo da minha lista de oração, porque eu não quero odiar, eu quero amar, e é impossível odiar aqueles por quem a gente ora. Como está a sua prestação de contas diária diante de Deus? Ou você está esperando o último dia para prestar contas? Lave-se, permita-se ser lavado e lavada pelo sangue de Jesus diariamente, renovando a sua mente, seu coração e a sua alma. Nós precisamos também, não só prestar contas diante de Deus, pois o Rei nos chama a prestação de contas, mas também o Senhor, o nosso Deus, o Rei, nos ensina também a solicitar e prestar contas com as outras pessoas. Prestar contas é quando você ofendeu alguém. Anote isso. Prestar contas é quando eu ofendo você, quando você ofende alguém. Sabe aquele dia que você tomou um Red Bull? Aquele dia que você tomou um chá de Guaraná? Sabe aquele dia que você aumentou a dose de testosterona e você saiu grosso? Não acontece com vocês, só comigo. Né? E você pisa no calcanhar do outro. E você reage como um leão em cima do outro. Como uma leoa em cima do outro. Aquele dia que você ofende, aquele dia é o dia que, se você for para o quarto secreto falar com Deus, e se tiver com o coração sincero, o Espírito Santo vai dizer: hoje você foi grosso. Hoje você ofendeu. Hoje você disse algo que foi interpretado errado. E o que a gente tem que fazer? Chorar diante do Pai, dizer: Deus tem misericórdia de mim, Deus me perdoa. E a gente tem que sair dali e ir prestar contas. Como nós precisamos da cultura da prestação de contas. E chegar na nossa esposa, ou chegar no nosso marido, no marido, chegar no filho e dizer: filho, eu pequei. Eu exagerei na dose. Você merecia a disciplina sim, mas eu não poderia ter agido como eu agi com você. Chegar no teu chefe e dizer para ele: olha, desculpa, perdão, eu errei. Ou chegar no seu funcionário e dizer: errei, perdão, eu não deveria ter agido daquela maneira. Eu explodi, eu tornei você o meu inimigo, e você não é meu inimigo. Prestação de contas. Olha o que diz Mateus 5, 23 e 24. Abra sua Bíblia. Mateus 5, 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24 diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, olha lá, você se lembrou que você ofendeu, que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Prestação de contas. Mas nós precisamos aprender com o Senhor, com o nosso Deus também, porque Ele nos ensina isso, a solicitar contas. Anotou a prestação de contas? Agora anote solicitação de contas. A solicitação de contas é quando o outro pecou contra você. O outro pecou contra você e ele não veio pedir perdão. E o dia passou, a semana passou, o mês passou e ele não veio pedir perdão. Então, o que ensina para a gente a palavra de Deus? Abra agora em Mateus 18,15, que é bem o contexto que nós estamos lendo. Mateus 18,15, a solicitação de contas. Olha o que diz o texto. Se o seu irmão pecar contra você, vá. Vá. Se o seu irmão pecar contra você, vá. E a sós com ele. É você e ele, tá? Não é hora de chamar o pastor ainda. Não é hora de chamar o irmãozinho, a mamãezinho, o papaizinho, o chefinho, o gerentinho. Não, é você e ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Aleluia! Você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois ou outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Aqui vem de novo o evangelho não politicamente correto de Jesus. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir a igreja também, vamos falar bem baixinho para ninguém ouvir, porque não é politicamente correto, trate-o como pagão e publicano. Querido, solicitação de contas, como nós temos que aprender isso? Claro que você vai orar muito antes de solicitar contas. Claro que você vai jejuar muito antes de solicitar contas. Claro que você vai chegar diante do Pai. Claro que você vai buscar conselhos na palavra de Deus. Mas não é para você falar para o outro. Não é porque o diretor chegou e falou com você tal coisa e você não gostou. E agora você vai lá e conta para o outro diretor. E agora você vai lá e conta para o outro irmão, e você vai lá e conta para o papai, para a mamãe. Não! É para você orar e chegar em quem te ofendeu. Porque quando a gente não solicita contas de quem nos ofende, e a gente fala para outro, nós pecamos, porque aí entra um pecado chamado maledicência. E maledicência é Pecado. E sabe o que eu estou fazendo? Eu estou tentando matar o diretor, eu estou tentando matar o meu irmão, eu estou tentando matar o meu funcionário, eu estou tentando matar o meu chefe, falando para o outro. E aí eu vou falando para outro, e vou falando para outro. Mas sabe qual é o problema? O problema é quando as pessoas se reconciliam, e você falou para outro, e o outro ficou com raiva de quem falou com você, e você já resolveu o problema, e o outro está com um problema agora. Sabe a história das penas que você lança ao vento? E depois não tem como pegar mais. Queridos, por não termos transparência e aprendermos com o Pai a prestar contas e a solicitar contas, nós geramos pecados, nós geramos divisão, nós geramos abismos por não obedecermos o que a palavra de Deus nos ensina. É preciso, então, viver em liberdade, porque se somos perdoados, somos chamados à liberdade. A liberdade de prestar contas diante de Deus. A liberdade de solicitar contas. A liberdade de prestar contas àqueles que nós ofendemos. Você tem dificuldade em ser transparente? Tem prestado contas àqueles que ofendem? Tem pedido perdão? Tem solicitado contas? Peça ao Espírito Santo que lhe capacite a viver em liberdade da prestação e da solicitação de contas. Porque você já foi perdoado. Você foi perdoada. Mas tem mais uma liberdade muito importante aqui. A liberdade da autotortura. Porque esse homem agora foi entregue aos torturadores, aos verdugos, como diz a tradução João Ferreira de Almeida. E agora ele é torturado. E é isso que acontece quando não perdoamos. Nós somos torturados. O rei queria amigos para conviver, não escravos. O perdão é a nossa liberdade e a liberdade do outro para nós convivermos juntos. Pois se eu não der liberdade ao outro, ele ficará amarrado a mim. Ninguém convive amarrado, só há convivência na liberdade. Nós temos a escolha de abrir os nossos corações e perdoar, ou vivermos presos na autotortura do ódio, da amargura, do ressentimento e do rancor. Alguém já disse, não perdoar é tomar veneno e esperar que o outro morra. Deus nos chama à liberdade dessa autotortura. Tem alguém que você machucou e você precisa liberar? Tem alguém que te machucou e você precisa liberar? Deixe ela ir, não ande amarrado com ela, não ande amarrado com ele. É tempo de liberdade, de libertação. E ainda por final, o perdão da grande dívida sobre nós nos chama à liberdade e à liberdade das perseguições de Satanás. E aqui é muito sério. Porque toda vez que não perdoamos, damos liberdade aos torturadores. Nós damos liberdade a perseguições espirituais. E é isso que o apóstolo fala em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, vai ser colocado na tela. O texto, Paulo falando à igreja de Corinto, ele diz, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim, sublinhe isso, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis, não ignoramos as suas intenções. Toda vez que não perdoamos, permitimos não só a somatização disso no seu corpo, no meu corpo, como enfermidades, mas permitimos perseguições espirituais que vêm e nos aprisionam e nos levam para longe. Quando não perdoamos, retrocedemos a posição de escravos e damos vantagem para Satanás e seus demônios nos perseguirem. Não perdoar é convite às trevas. Não perdoar é convite a prisões. Houve uma mulher chamada Corrie ten Boom. Os adolescentes agora, nas séries de biografias deles, eles vão ler essa história. E para antecipar, eu estou querendo ler as biografias dos missionários e de grandes homens e mulheres antes deles. E a história da Corrie é muito interessante, porque ela, durante o regime nazista, ela acolheu muitos judeus na casa dela. Ela tinha uma parede falsa, e ela colocava esses judeus ali. Ela não era judia, ela era holandesa. E ela e seu pai e a sua irmã Betsy recolhiam esses judeus. E ali ela acolhia. Um dia a Gestapo do STF, do nazismo, foi lá e descobriu isso. E o que aconteceu? Ela foi presa. Ela foi para um campo de concentração, mesmo sendo holandesa. E aí lá ela foi abusada, foi oprimida. E tudo que você imagina de pior que acontece num campo de concentração. O pai não resistiu muito tempo. Morreu dentro do campo de concentração. A sua irmã, a Betsy, morre poucas semanas antes da guerra acabar. E morre de tifo. Não tinha saúde para enfrentar tudo aquilo que ela estava enfrentando. E só a Corrie, ela sobrevive. Termina a guerra. 1945, a Corrie começa um movimento de conferências, e ela conta o testemunho dela, e ela fala do amor de Deus às pessoas. 1967, Corrie está na Alemanha, e ela está pregando, dando palestras, e ao terminar a palestra dela, uma pessoa de cabelo branco, bem idosa, chega para ela, e esse homem fala para ela o seguinte: eu vi, eu acompanhei, eu te conheci, naqueles campos de concentração. Eu abusei. Eu sou um desses. E aquilo mexe com a Corrie. Porque ela estava diante do seu algoz. Ela estava diante do seu torturador. Ela estava diante daqueles que fizeram vista grossa e torturaram e abusaram. E esse homem estende a mão para a Corrie. E ela relata em um dos seus livros que foram os 10 segundos mais longos da vida dela. Porque rapidamente passa na mente dela tudo o que ela viveu. E essa mão está estendida por alguns segundos. E ela só lembrou de uma coisa depois que ela passou aquele filme de torturas e opressões que ela viveu. Ela lembrou de Jesus. Ela viu a cruz de Cristo. E ela viu o perdão de Jesus sendo derramado sobre ela. A dívida impagável. E aquela mão está estendida na frente dela. Aqueles poucos segundos. Ela diz: obrigado, Senhor, porque o Senhor me perdoou. E ela estende a mão para esse homem. E perdoa esse homem. Você pode fechar os seus olhos. Que bom que você ficou conosco até aqui. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Agora compartilhe essa mensagem. Abençoe outras vidas. Dê um like, siga o nosso canal. E busque ao Senhor para aplicar tudo que você aprendeu, tudo que Ele falou com você através dessa mensagem.